estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E por que que resistir brincando, né? Por que resistir cantando? Porque um corpo alegre, isso é minha leitura aqui, né? Um corpo alegre, um corpo vivo, é muito mais fácil de resistir às opressões do governo, às opressões da Igreja Católica, enfim, porque todas essas brincadeiras passaram por essa forma de repressão, né? Do Estado, da Igreja, e mesmo assim elas resistiram. Porque quando você está em comunidade, cantando, dançando, com certeza você consegue almejar um mundo melhor. Você consegue esperançar, né, um futuro melhor. E é por isso que se brinca, se canta e se faz comida, se faz festa, né? Porque toda festa precisa ter muita comida, enfim. Então, essa referência da cultura popular, para mim, ela é muito mais forte, muito mais importante do que a canção ou o toque, entende? Assim, da gente se entender enquanto comunidade. E eu até falo isso quando eu trabalho em escolas, né? Porque tem um privilégio muito grande. Quem está em escola tem um privilégio muito grande de entender o que é a sua comunidade. E como a gente pode, a partir dessas referências à cultura popular, a partir desses conhecimentos, pensar a nossa comunidade? Porque a ideia não é fazer a brincadeira como é feita lá no interior de Minas Gerais, lá em Paranaguá, ou lá, porque aquelas brincadeiras elas vão se dar daquele jeito por conta daquela comunidade, daquela festa. Mas como eu posso usar esses elementos para construir a minha referência de festa, a minha referência de comunidade, construir junto? Né, elaborar junto conhecimento. Então eu acho que a educação cada vez mais está começando a olhar para a cultura popular, não só no conteúdo artístico em si, mas no todo, assim, né? As escolas Waldorf aqui em São Paulo estão começando a abrir esse espaço maior também para a cultura popular. Eu acho que a gente está sacando aí que tem um conhecimento muito rebuscado, assim, de entendimento do mundo, porque a vida, a arte, ela não se desconecta da religião, do lugar, enfim. As comunidades vivem isso no dia a dia, né? Você faz uma festa porque alguém nasceu, você toca tambor porque alguém morreu. Então esse ciclo da vida, ele está sendo festejado, sendo celebrado, sendo ressignificado o tempo inteiro.
Sim.
Enfim, eu sou muito fã, vai,
deixar eu ficar falando. Não, mas eu acho, cara, escutando você, eu fico pensando, porra, mas é muito isso, assim, né? E como você consegue trazer isso de uma forma tão legal, assim, tão clara, né? Assim, porque quando você falava, eu fiquei pensando, cara, tem uma coisa que marca a história, pelo menos a minha história enquanto criança, ou acho que a história de qualquer criança, é quando a gente pode brincar junto com algum adulto, né? Assim, quando algum adulto vem e nos transmite essa possibilidade de brincar, mesmo ele sendo um adulto, né? Quer seja com a dança, quer seja com a roda, quer seja com os jogos, né? Mas que seja esse brincar vivo. É, e isso que você fala, né, os professores cada vez mais sérios demais, eu vejo muito isso, assim, de alguma forma eles estão muito pressionados, né, assim, porque tem que responder a determinado currículo, determinada, enfim, função ali, e por outro lado tem também, eu acho que algo de que é importante resgatar isso, né, resgatar essa alegria, resgatar essa leveza, que eu acho que é aí que a gente aprende. Eu, pelo menos, né, percebo assim, né, que a gente só aprende pelo amor, pela alegria, né, não é pela coisa sisuda, né, assim, isso que você fala do seu primeiro professor, enfim, né, eu fiquei pensando nessas coisas, assim, achei tão importante isso tudo que você falou, por mim você podia continuar, eu que não tinha que ficar falando nada aqui.
Não, eu acho que as memórias que a gente tem da escola, a gente tem muito mais, ou a gente tem daquele professor que foi aquele professor especial mesmo, que fez a gente, por exemplo, o que eu mais lembro da minha da escola que eu estudei, assim, era da minha professora do pré e da minha professora do primeiro ano, porque eram duas professoras que trabalhavam com esse lugar do encantamento, né? E fazia pra mim essa possibilidade de sonhar, de pensar, de ir além. E eu acho que é esse lugar que a gente tem que acessar, né? Enquanto ser humano, não só educador, mas esse lugar do encantamento, do se encantar. Quando você não mais se encanta com algo, é difícil de você gerar esse encantamento também, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, quais são as memórias que marcaram a minha infância, que marcaram... Eu acho que principalmente o educador, ele precisa pensar nesse lugar, né? Assim, tipo, quais foram as memórias mais lindas que eu tive na escola? Como é que eu posso acessar isso? Como é que eu posso, de alguma forma, tentar trazer isso também pro meu fazer, né? Eu penso muito nisso no meu fazer artístico. Recentemente, semana passada, eu estava em Curitiba, né? A gente fez uma circulação, eu e o Glauco Souter, um duo, que a gente tocou em CAPS, a gente tocou em CATS, que é o Centro de Atendimento à Terceira Idade, a gente tocou numa casa que apoia moradores em situação de rua. E cantar para essas pessoas me pareceu fazer até mais sentido do que estar no palco do Paiol, por exemplo. Onde você canta para os seus pares, canta para os seus amigos, canta para as pessoas que, né, que te admiram e tal, mas que é um lugar muito confortável. Mas quando você está nesse lugar que você não sabe muito bem onde está pisando, você não sabe se você vai chegar a tocar o outro, e de fato acontece essa troca, de fato você consegue atravessar essa barreira e tocar o coração do outro e gerar um encantamento e fazer com que o outro viaje numa poesia de uma música que ele nunca ouviu, que ele não conhece, mas aquela música levou ele para um outro momento. Isso, por mais que eu estava fazendo show, para mim também tem um lugar da educadora ali, né? Elas não se separam, assim. Eu estava ali querendo, de fato, fazer com que aquele público viajasse naquela canção, pudesse deixar ali um novo repertório para eles, uma nova possibilidade de pensar poesia, de pensar outras metáforas. Então, enfim, eu acho que está tudo muito ligado, né? Assim, quando a partir do momento que você está imerso nessa ideia de pensar a educação, você não pode não pensar amor, não pensar afeto, não pensar generosidade, não pensar acolhimento, né? Então eu acho que tem tudo. E a alegria, para mim, principal, tipo, que me faz, né, manter essas oficinas é, de fato, exercitar a alegria, a festa.
Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou algumas coisas aí que me fez pensar que eu acho que eu tenho que perguntar isso para você, assim. Como é que eu acho que as pessoas com quem eu converso aqui nesse programa, eu sempre tenho vontade de perguntar isso. Eu acho que eu não sei, assim, mas como é que é sustentar esse sonho? Como é que é esse sonho?
Não é fácil, não. Olha, tem que trabalhar muito, assim. A gente costuma falar, a gente faz um milagre por mês. Eu costumo falar que faço dois milagres por mês, que é o dia do aluguel e o dia do cartão de crédito. É muito instável, né? Assim, a nossa profissão é extremamente instável. Então, vou dizer que várias vezes dá vontade de desistir, né? De falar assim, putz, preciso ganhar dinheiro, preciso saber quanto eu vou ganhar o próximo mês, preciso respirar. Porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu não conseguiria viver como eu vivo hoje, né? Eu não tinha estrutura, tanto que eu trabalhei durante 15 anos dando aula no conservatório, dava aula em outras escolas, paralelamente a vida de artista, que é completamente instável, né? Hoje eu sou 100% autônoma, né? Então eu não tenho nenhuma renda fixa de lugar nenhum e não sofro mais com isso. Antes eu sofria muito, porque eu falava, meu Deus. Mas para não sofrer eu trabalho muito, assim, né? Eu, além de preparar aula, preparar repertório, ensaiar, estudar, eu faço muito projeto, escrevo muito projeto. Então eu sou muito defensora das políticas públicas, porque, de fato, se não fossem as políticas públicas, talvez eu já tivesse desistido há muito tempo atrás, né? Porque é o que possibilita que a gente, de fato, coloque o nosso sonho que está lá no papel em realidade, né? Todos os meus CDs, esses dois CDs foram feitos com lei de incentivo. Sem ele eu não teria, né? Eu não sou herdeira, não tenho nenhum tipo de ajuda de família, enfim, meus pais já faleceram. Eu não tenho essa, nunca tive muito esse apoio financeiro, né? Minha mãe sempre me apoiou muito na vai lá fazer, mas ela nunca tinha condições de apoiar financeiramente. Então eu sempre tive que ralar muito para conseguir. Então eu acho que para o artista viver da sua arte, ele precisa ter muitos produtos, muitas frentes de trabalho. Não dá para apostar todas as suas fichas só como artista, só como cantora, por exemplo, né? Ah, vou fazer meu trabalho autoral e vou focar aqui, porque é muito sazonal. Hora você tem show, hora não tem, hora você consegue um festival, hora não tem nada de shows. Então, assim, eu não posso viver exclusivamente de um trabalho que é tão estável. Então, as aulas, de uma certa forma, semanalmente eu dou aula toda semana online, então eu tenho meus alunos particulares, eu dou essas oficinas em várias cidades, eu tenho um monólogo de boneco infantil que também entra em vários festivais, desde 2015, o Dia Claro Noite Escura, que é esse espetáculo que eu faço, eu circulo com ele, então é uma outra fonte de renda. Eu tinha, até pouco tempo atrás, o trio Uma, né, que era um outro trabalho autoral com mais duas cantoras. Eu faço percussão, por exemplo, a sábado agora eu vou fazer o show para uma... Vou acompanhar tocando percussão, a louca simplesmente aceitou o convite de uma amiga minha, Denise Mello. Ela é cantora e escritora, e ela fez esse show, esse livro, A Mulher na Canção, composição feminina na era do rádio, e eu vou estar acompanhando ela esse sábado. Então você começa a se inserir em outros trabalhos. Claro que hoje eu tenho a oportunidade de escolher algumas coisas, então eu faço tudo aquilo que eu acredito. Esse trabalho da Denise eu acompanhei desde o princípio, assim, né?
Que legal.
Compositoras entrevistadas na época que ela estava fazendo a pós. Então é isso, viver de arte, você precisa ter muitas fichas na manga, você tem que ter muita... saber gerenciar, né, a sua carreira de uma certa forma. Não é fácil, a gente realmente lida com várias dificuldades, mas as políticas públicas ainda são a minha principal forma de realizar os sonhos, assim, ainda é onde eu consigo realizar com mais estrutura, consigo pagar uma equipe maior para estar do meu lado, me auxiliando, né? Porque sozinha você é muito difícil, mas assim, quando você consegue ter uma equipe pensando junto com você, trocando, aí as coisas ficam mais... Ai, falei demais. Mas, né,
Wagner?
Não paro.
Não, foi excelente. Foi assim, adorei falar com você, adorei escutar você. Eu acho que assim, acho que você transmite esse conhecimento e essa leveza e essa esperança ao mesmo tempo, assim, né? Eu acho que isso é bem bonito, bem legal. Assim, a gente está chegando nos nossos finalmente aqui. Você está em São Paulo, então, agora? É isso?
Eu vivo, assim, há 6 anos eu vivo nessa ponte, né, entre São Paulo e Curitiba. Então, agora eu tô em São Paulo, mas eu posso até passar minha agenda de outubro aí para Curitiba?
Isso, vamos lá.
Vai ter 3 shows bem legais que eu vou fazer aí em Curitiba e queria chamar todo mundo para estar lá com a gente. Então, no dia 21 de outubro eu vou estar lá no Caiçara. Uhum. Com a minha banda, que não todos, né, porque alguns vão estar viajando, inclusive meu companheiro. A gente vai fazer o show Toda a Pele no Bar Caiçara no dia 21 de outubro, a partir das 7h30 da noite. E no dia 22 eu vou fazer à tarde o show Toda a Pele também no Projeto Sonora Curitiba, que é um projeto que vai acontecer lá no Centro Cultural do Boqueirão. E eu estou bem feliz de participar lá. Nessa mesma semana eu vou dar aula, uma oficina para os alunos de teatro. E à noite, no Caiçara, dia 22, eu vou participar do show do Itaércio. Itaércio também, Itaércio Rocha, que também foi do Mundaréu, está morando em São Luís do Maranhão. Então é uma oportunidade de vê-lo em Curitiba. E vai estar eu, a Melina Mulazani, que também foi do Mundaréu, o Matheus Braga. Então vai ser uma semana super intensa em Curitiba, com 3 shows. E eu tô assim agora, Wagner. Tipo, me chamam para cá, eu venho, me chamam para Curitiba, eu venho. E eu adoro, né, assim, tá me conectando com novas pessoas, seja aqui, seja aí em Curitiba. Eu acho que faz parte do meu crescimento como artista, como educadora, como ser humano mesmo, né? Trocar com outras pessoas.
Que legal. Que legal. Então, dia 21 no Caiçara, dia 22 no Projeto Sonora, no Boqueirão, e dia 22 à noite no Caiçara de novo com o Itaércio Rocha, é isso?
Isso.
Beleza, em outubro. Imperdível. Cara, que legal. Que legal. Obrigado por você ter topado aí essa conversa. Fiquei bem feliz.
Esses convites.
E, enfim, a gente está chegando ao fim aqui. Para quem quer entrar em contato com você, quem quer, enfim, fazer contratar as suas atividades, os seus shows, as suas oficinas, como é que faz, Tayana?
Então, pode entrar aqui no meu no Instagram, né? Tayana Barbosa Oficial.
Aham.
Ou por e-mail, produçãotayana@gmail.com, ou WhatsApp, também tá ali, tá tudo no meu Instagram, meu WhatsApp, e-mail, página de YouTube para conhecer um pouco mais, Spotify. Então é isso, né? Eu vou passar aqui o Instagram, Tayana Barbosa Oficial, com H-Y, porque minha mãe conseguiu complicar meu nome. E ali tem todas as direções para todos os meus produtos artísticos e tudo mais.
Legal, legal. Muito bem, então chegamos ao fim. Obrigado, viu? Bem feliz de falar com você. E a gente vai se encontrando por aí, então.
Com certeza. Um beijo a todos. Muito obrigada, querido.
Um beijo, valeu. Até mais, então. Obrigado, Tayana.
Tchau, tchau.
Tchau.